Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Boa tarde, 19 de junho de 2018, eu sou Lorraine França e começa agora o Extensão e Pesquisa, programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a história da matemática escolar, pesquisa desenvolvida no curso de matemática do campus de Ponta Porã. Quem compartilha as informações é a professora Késia Ramírez. Muito obrigada, professora, pela sua participação aqui em nosso programa hoje.
Obrigada a vocês, obrigada, ouvintes. Espero contribuir um pouco com as ideias que a gente vai discutir agora.
É doutora em Educação para a Ciência Matemática pela Universidade Estadual de Maringá. Professora da UFMS desde 2009. Lidera o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática Escolar. Integra o Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática. Bom, professora, eu gostaria que você começasse me falando um pouco sobre o objetivo da pesquisa.
Bem, a linha de história da educação matemática, o qual a gente trabalha aqui, ela tenta entender, né, todos os processos do currículo da matemática, todos os processos que fizeram com que a gente tenha hoje essa matemática que está na escola, né, por que que alguns conteúdos foram parar na escola, por que que outros não fazem parte. Então, assim, a ideia é não só entender a matemática, mas também como que esse processo da matemática escolar aconteceu, né, desde quando o ensino secundário, o ensino primário começaram a vigorar no Brasil. O estudo tem sempre o objetivo, né, de fazer com que os nossos alunos de graduação, eles entendam o conteúdo, entendam a história desse conteúdo, como que ele foi se transformando ao longo do tempo e para que eles também tenham um melhor aprofundamento, mais autoridade para ensinar a matemática.
Certo, professora. Eu gostaria que você, então, me falasse um pouco sobre essa história da educação matemática no Brasil, como que aconteceu essa evolução.
Bom, é bem comprida a história, né? A gente vai ter que resumir aqui um pouquinho. Na verdade, a nossa história, a educação matemática, né, é uma coisa, e a matemática escolar é um outro ponto que a gente estuda. E a matemática ainda, a matemática pura, é um outro item. Vamos lá. A matemática que está na escola, muito do que está na escola, foi um processo que saiu das academias do Brasil, né, saiu de necessidades da própria população, do próprio país, e foi se adaptando, colocando uma escrita mais facilitada para que os alunos da escola conseguissem aprender essa matemática. Bom, quando essa matemática está na escola, né, ela já passou por esse processo de sair das academias, sair dos grandes centros, ela já deixou de ser uma matemática dura, pura, e está na escola, então, na escola ela começa outros tipos de processos, né? Os professores dão as suas intervenções, né? A própria direção da escola, o próprio governo. E aí essa matemática vai ficando com metodologias diferentes, né, com tendências novas, enfim. A educação matemática é um ramo, é uma área hoje, né, atual, que estuda esse processo, essas evoluções, né, da matemática dentro desses currículos. É bem assim, difícil resumir em poucas palavras, né, porque são três coisas diferentes, a matemática pura, a matemática educação matemática e a matemática escolar, mas, no geral, seria isso daí.
Certo, professora. Em termos, assim, de metodologia, como que funciona essa pesquisa?
Bom, a nossa pesquisa, ela trabalha, como é uma pesquisa na área de história, ela trabalha com fontes antigas, né, documentos antigos. Esses documentos podem ser documentos oficiais, programas de ensino, normas regulamentadas pelo governo, enfim. Também a gente trabalha com livros didáticos antigos, as mudanças que vão acontecendo ao longo dos anos, né, com a matemática nesses livros didáticos, a gente consegue observar, assim, muitas modificações de natureza da escrita, de metodologias, de apresentação dos conteúdos, se são mais didáticos ou menos didáticos, as formas de se apresentarem, enfim. A gente também trabalha com cadernos antigos de alunos, com projetos pedagógicos de cursos antigos, de escolas, assim, todos os documentos que são fontes antigas, né, que vão demonstrar, que vão dar indícios desse registro, né, dessa história da matemática escolar. seriam esses.
Certo, entendi. E um dos objetivos, inclusive, do projeto é fazer uma organização desses documentos e criar um acervo, né?
Isso, a gente está tentando fazer esse acervo. A gente está esperando, né, que saia agora, né? Provavelmente vai sair o resultado agora, de verbas para a gente comprar equipamentos para fazer esse acervo. Já existe um acervo de um grupo que eu sou vinculada, que é o grupo de Estudos e Pesquisas da História da Educação Matemática, que fica em São Paulo. Lá já tem um acervo, eles já criaram um acervo, e a gente vai inserindo todas essas fontes digitalizadas. Só que seria interessante a gente ter um acervo do Estado, né? Porque a gente tem muita coisa para registrar aqui, muita coisa para a gente poder compartilhar. E sendo do Estado, né, as pessoas do próprio Estado vão buscar. Porque como é um acervo que é difícil as pessoas conhecerem, é um acervo que está lá para o pessoal de São Paulo, Santa Catarina, né, é mais complicado. Embora a gente possa fazer a divulgação disso, é mais difícil as pessoas irem atrás desse tipo de acervo. Sendo um do Estado, acho que seria bastante interessante. Contribuiria muito, né, para registro de toda a educação do Estado de Mato Grosso do Sul. Não só da área de matemática, poderia ser um acervo aberto para as outras áreas também.
E a ideia é fazer um acervo físico, um acervo digital? Como que funcionaria, professora?
Eu acho que o acervo físico ele seria um pouco complicado, porque assim, a gente teria que ter um espaço, né, bem grande e próprio, porque as fontes, elas, por exemplo, os livros antigos, eles começam a se deteriorar, desmanchar, então a gente teria que ter um local próprio para sempre estar cuidando desses livros e tudo mais. Então, o que a gente pensa de fazer? Ir digitalizando esses materiais, porque caso a gente venha perdendo por conta de espaço ou deterioração, alguma coisa assim, a gente já tenha esses materiais digitalizados. Por enquanto, né, a biblioteca que a gente está formando é uma biblioteca que fica dentro aqui do próprio campus de Ponta Porã, né, da UFMS aqui em Ponta Porã. Eu vou cuidando, vou obtendo essas fontes e vou colocando dentro da nossa biblioteca do grupo. Por enquanto está nesse tamanho de biblioteca, pequeno espaço, mas a gente tem intenção de crescer. Vamos ver o que vai dar. É um projeto de início ainda, né, de coleta de fontes, então vamos ver como é que a gente vai organizar isso daí futuramente.
Essa biblioteca, ela recebe livros assim, de doações da comunidade externa? Como que funciona?
Seria ótimo, sabe, se a gente recebesse, mas no final das contas, poucas pessoas doam. Quem tem livro antigo e de matemática que gosta, é interessante que as pessoas não gostam de desfazer. Tem pessoas da nossa cidade aqui que nos emprestam os livros para a gente digitalizar, mas esperam que a gente devolva. Mas não tem problema, a gente vai fazendo a digitalização e vai tendo acesso a esses documentos e já vai ficando no nosso acervo digital. Né, na nossos dados digitais, nosso banco digital aqui de acervo. Então, mas assim, a doação do livro físico é bem complicado, bastante gente não gosta de desfazer. A gente respeita, porque a gente também gosta dos livros físicos, né? Então, a gente vai fazendo o que pode, vai digitalizando os que a gente tem que digitalizar, devolve, pega emprestado, enfim. Os que a gente recebe de doação, a gente já está arquivando aqui. A gente recebeu livros do Paraguai, né, da educação matemática do Paraguai, do ensino de matemática do Paraguai. É bem interessante, porque as pessoas começam a conhecer o grupo e doar o material. Algumas, né, fazem essas doações.
É interessante também, porque aí a gente tem uma noção de como é feito o ensino lá, né, que é um país vizinho, que a gente faz fronteira, né?
É interessante porque, assim, você percebe que até pouco tempo, né, eles tinham muito estudo ainda de higiene, né? Quando a gente parou de estudar como disciplina, né, higiene, questões de higiene e tudo mais, faz muitos e muitos anos. O Paraguai, não. Eles continuaram estudando isso daí, eles continuaram estudando coisas de matemática voltada à produção agrícola, cultivo da terra, ensinando isso para as crianças. Eu achei bastante interessante quando a gente teve conhecimento disso, né? É uma diferença entre os países, né? E os alunos de lá estudaram até pouco tempo atrás isso daí ainda.
E a pesquisa, ela está vinculada a dois grupos de estudos, né? Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre as atividades desses grupos.
Certo. Bom, o nosso grupo aqui em Ponta Porã, ele é um grupo de estudos e pesquisa em educação matemática escolar. ele é um grupo ainda pequeno, então eu trabalho com os alunos de graduação e vou ensinando, né, fazer essa pesquisa de fontes antigas, como manejar essas fontes e tudo mais, entender a matemática que tinha por trás, enfim. Aí o que acontece? A gente tem que se vincular a grandes grupos para que a gente possa trocar informações, participar de eventos, né, pegar assim, ideias, ter, né, discussão de ideias com outros professores que já estão há mais tempo nessa caminhada, enfim. Então, o grupo que a gente fez assim agora um vínculo maior, né, o grupo de São Paulo, que se chama GEMAT Brasil, é um grupo que ele tem em 17 estados brasileiros representantes. Então, aqui em Mato Grosso do Sul, eu sou uma professora representante, a professora de Lene Simões, de Campo Grande, do INMA, também é uma representante. Então, é interessante que quando a gente vai organizar um evento, né, a gente consegue observar que só dessa área que a gente trabalha, que é da história da educação matemática, tem muita gente fazendo pesquisa e a gente pode trocar muitas informações. E isso cresce muito em termos de produção intelectual, que volta a produção intelectual para a gente, né, como professores, e também para a UFMS, né, em questões de publicação de artigos e tudo mais. Então, esse vínculo, esse grupo GEMAT Brasil, que a gente se vinculou, é um grupo que a gente fez esse vínculo com esse objetivo, né? Trocar mais ideias, ter contato com outros pesquisadores da mesma área, para que a nossa produção intelectual aumente, né? E a gente tenha um aprimoramento e um entendimento maior dessa educação matemática escolar.
E quais são os resultados que a pesquisa vem atingindo, professora?
Bom, a gente consegue, né, com esses alunos aqui da graduação, produção de artigos, né? A gente manda daí para revistas para fazer essas publicações. A gente vai ter um artigo agora que tem uma boa publicação, né, do conceito A2, do Qualis Capes. Então a gente vai conseguir, assim, com o tempo, porque uma produção de artigo, do meu ponto de vista, é um pouco demorada, a gente tem que fazer um estudo bem detalhado, né? A gente não pode escrever qualquer coisa. Isso que eu tento ensinar os alunos, falar, a gente tem que fazer uma apuração correta das fontes, a gente não pode, assim, colocar palavras nas fontes que elas não nos dizem, a gente tem que ter uma interpretação correta. Então, assim, a partir do momento que a gente faz esse estudo da coleta, do estudo de teorias, a gente começa a produção de artigos. Então, a gente vai apresentar em eventos, a gente foi num evento em Boa Vista, onde tinham 180 representantes dessa mesma linha da história da educação matemática. Foi eu e mais um aluno que mandamos trabalho, o trabalho foi aprovado. Agora vai sair um outro artigo, né, esse é dois que eu disse, né, eu, a professora Edilene, mais um outro aluno de especialização que eu orientei. Agora tem mais um evento que vai acontecer em Campo Grande, o ENAFEM. Então, nós estamos produzindo material para mandar para esse evento, eu e mais três alunos do grupo. E a ideia, né, é trabalhar com alunos que estão quase se formando, início de curso, tentar agregar o maior número de alunos possível que tem interesse em investigar essa matemática mais a fundo. Então, na verdade, nós que fazemos pesquisa, nosso retorno maior são essas publicações de artigos, né? E sempre esperando que tenha o maior número de pessoas que os leiam, né, e que façam um bom proveito desse material.
Você está ouvindo a entrevista com a professora Késsia Ramírez, que hoje compartilha com a gente um pouco sobre a pesquisa A História da Matemática Escolar, do curso de Matemática do campus de Ponta Porã. Professora, a pesquisa ela também investiga as transformações que ocorrem no currículo da matemática, né? E com isso busca subsidiar as propostas que vêm sendo implantadas aqui em Mato Grosso do Sul, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso.
Bom, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim que é um tanto recente, né? Nós tivemos aqui no estado, por exemplo, uma disciplina chamada de raciocínio lógico. Ela foi uma disciplina, foi uma ideia colocada pelo governo do estado, uma ideia bastante interessante. E na época que ela aconteceu, né, muitos professores, eles estavam um pouco perdidos, né, o que era essa disciplina, o que seria estudado nessa disciplina. Então, bom, então a nossa ideia é olhar, né, essa história da matemática escolar e observar se em algum momento aconteceu algo parecido, né? O que, que se estudaria em raciocínio, uma disciplina de raciocínio lógico. E se a gente consegue fazer um levantamento disso, uma pesquisa sobre isso, obter os resultados, a gente pode inclusive passar esses resultados, né? Fazer compartilhar esses resultados com o governo do estado, para que a disciplina tenha uma ementa bem, bem precisa, material que os professores possam utilizar. Ou também, né, no caso, se a gente faz um levantamento da pesquisa e observa que os resultados são que a disciplina ela não tem, não está boa, precisa de algum ajuste, a gente também pode dar essas sugestões. Só que, veja, a gente só pode sugerir para o governo do estado, ou quer que seja, para que o currículo seja aprimorado, se a gente tem subsídios. A gente faz uma pesquisa. Se a gente busca na história o que deu certo, né, sobre a matemática escolar, para que a gente possa, então, sugerir. A ideia é essa, né? A gente sempre está olhando a história para ver o que, que aconteceu, como é que foi que essa matemática foi melhor ensinada, para poder fazer sugestões. E, né, logicamente, está sempre aberto também a críticas, né, tanto do governo, por exemplo, se o governo fala, não, a gente quer dessa forma. Então, a gente não pode também, assim, questionar, afrontar nenhuma parte, né? A nossa ideia, então, é fazer a pesquisa para sugerir, né, argumentos, uma ementa, um currículo melhor, mais aprimorado, né? É a nossa parte. Daí por diante, a gente não tem como prever se vai ou não ser acatado, né? Enfim, mais ou menos por aí.
E um outro objetivo também é contribuir para a formação acadêmica, né, dos alunos que participam. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a importância dessa contribuição para a formação acadêmica.
Bom, os alunos, né, quando a gente, como a gente vê aqui no começo do curso, eles chegam na faculdade assim, bastante com um déficit de escrita, de escrever uma redação, de escrever um bom texto, de colocar argumentações no papel. Então, isso daí é a primeira coisa que a gente busca fazer na pesquisa, né? Nessa pesquisa que a gente faz aqui, por exemplo, né? Que são com alunos de graduação. Então, é ajudá-los a escrever melhor, colocar argumentos fortes no papel, né? Argumentos que a gente possa testar e ver que são argumentos concisos, né? São precisos também. Então, assim, a primeira ideia é essa, né? Ajudar os alunos a escrever e argumentar melhor. Tá, mas e daí o que tem isso a ver com a matemática? Bom, depois disso, a gente também tem que pensar que a matemática que a gente vai escrever em uma pesquisa, que a gente vai relatar em uma pesquisa, ela tem que ser uma matemática, né, bem explicada. O aluno não vai conseguir explicar essa matemática se ele não tiver estudado muito bem ela. Então, é por isso que a gente busca na trajetória histórica toda uma parte, por exemplo, geometria dos triângulos retângulos. A gente busca tudo sobre a geometria dos triângulos retângulos. Feito o entendimento disso, a gente tem que escrever muito bem num artigo. Então, a ideia para os alunos de graduação é aprender a escrever melhor matemática, ter mais domínio dessa matemática, domínio de escrita, saber apresentar um slide, saber se apresentar num seminário, saber falar em público, saber apresentar suas ideias. Então, assim, preparar o aluno mesmo para uma vida acadêmica e também para ser um bom professor, né? Ter domínio do conteúdo, o domínio da didática e o domínio da oralidade. Então, o grupo tem feito esse tipo de trabalho com os alunos.
E essa carência que você falou, professora, sim, dos alunos que chegam com alguma deficiência em certas áreas, né? Às vezes até mesmo na própria matemática, a senhora, sim, acredita que isso possa ser algum problema da educação básica, precisa melhorar durante o ensino médio? Como que você avalia esse cenário?
Olha, eu tenho visto que os alunos têm chegado com uma bagagem assim, muito superficial mesmo, sabe? É bem, bem rasa mesmo o conhecimento que ele, bem raso o conhecimento que eles têm sobre, pelo menos, sobre a matemática. A parte de escrita deles também é muito, muito precária. Eles têm bastante dificuldade de escrever um texto. Um texto que seja de uma página. Sintetizar ideias em uma página, eles têm bastante dificuldade. Com relação à matemática, eles fazem, me parece assim, que eles têm lembranças de coisas que estudaram. Só que assim, quando eu estou ministrando a disciplina, por exemplo, não pensando agora no grupo de pesquisa, mas ministrando uma disciplina, eu explico para eles o porquê que acontece uma certa, por que existe uma certa forma, um certo macete e tal. Aí eles, nossa, nunca ninguém nos falou sobre isso, nossa, a gente nunca viu por esse lado. Então, assim, a impressão que eu tenho que esse conhecimento superficial que eles têm é porque na escola está sendo um ensino superficial também. Não digo que todos os professores façam assim, né? Mas pelo resultado de alunos que a gente obtém quando chega aqui na graduação, o ensino da educação básica está bastante superficial, né? No meu ponto de vista, a gente tinha que dar uma diminuída de conteúdos e mais aprofundamento daqueles que ficarem. Mas aí sou eu falando, né? Então a gente não pode fazer uma coisa assim sem uma discussão ampla, né?
E o projeto, ele também vem para contribuir e melhorar esse cenário, né, professora?
Pelo menos da matemática, né? Porque da matemática e da escrita de textos, né? Porque assim, uma vez que cada aluno do grupo escolhe um tema para fazer sua pesquisa e depois vai compartilhando a sua pesquisa com os demais também vão aprendendo junto. Então, um certo ramo da matemática vai ficando mais compreensivo, né, pelos alunos, e aí eles vão tendo mais domínio quando forem dar suas aulas, né? Então, nesse sentido aí. No ensino médio de hoje, né, pessoas devem se lembrar de um conteúdo chamado determinantes. Ele vem junto com estudos de matrizes, sistemas de equações lineares, enfim. Esse conteúdo, lá na década de 40, 50, era um conteúdo que dominava o livro de matemática do ensino secundário. Uma boa tantada dos livros tinha páginas falando sobre esse conteúdo. Ele era vinculado a outros conteúdos de matemática, de probabilidade, permutação, possibilidades e tal. Lá na década de 60, a gente teve um movimento no Brasil, um movimento mundial, inclusive, que se chamou Movimento da Matemática Moderna, e nesse movimento, novos conteúdos foram propostos para o currículo da matemática, com a inclusão de um desses conteúdos sendo a teoria das matrizes, que a gente estuda hoje. O que aconteceu depois que as matrizes entraram, né, no currículo da educação, aliás, da matemática escolar? As matrizes foram ganhando espaço cada vez mais. Na década de 80 e 90, mais ou menos, o número de páginas que se dedicava a estudos de matrizes era igual ao de estudos de determinantes. Hoje em dia, o que a gente tem nos livros de matemática do ensino médio? Um monte de páginas de matrizes e uma ou, no máximo, três de determinantes. Isso era lá na década de 40 com determinantes. Eram 30 páginas de determinantes, uma de matrizes. Hoje mudou. E por que hoje a gente tem mais matrizes e quase nada de determinantes? Porque matrizes é um conteúdo que cai no Enem, é fácil de ser aplicado, é mais compreendido, né, pelos alunos, a aprendizagem dele é mais fácil, os determinantes têm pouca aplicação no dia a dia, os alunos têm dificuldade de entender o que é o determinante, que é uma função aplicada em matrizes. Então, assim, e matrizes também tem muito na parte de informática, né, na parte computacional. Então, por conta dessa mudança também da sociedade, de precisar mais da informática, da parte computacional, as matrizes foram se tornando um conteúdo de destaque. Tanto é que no Enem também elas são um conteúdo de destaque junto a outros. Determinantes nem aparecem no Enem. Já faz umas 10 edições que determinantes não entram. Se não me engano, umas 10 edições do Enem que não tem determinantes sendo cobrado na prova. Então, se não cobra no Enem, e também não tem aplicação fácil e prática para os alunos entenderem, sai do currículo. Vai saindo aos poucos, e uma hora a gente para de estudar determinantes. Então, essas mudanças, né, a gente precisa entender por que determinantes estava na escola, por que determinantes saiu, por que matriz não estava, por que matriz entrou, por que se tornou, teve um lugar de destaque. Então, a gente tem esses entendimentos que a gente tem que tomar ciência, né, para poder ministrar melhor o conteúdo depois, né? Os alunos perguntam muito, para que a gente estuda isso na escola, né? Então, a gente tem que saber também por que a gente está estudando certas coisas na escola e por que ela se mantém na escola, né? Então, esse é um exemplo que a gente detectou no estudo do grupo.
interessante também falar sobre isso, né? Porque é uma evolução histórica que geralmente é desconhecida pela maior parte das pessoas, a não ser pelos grupos que estudam, né?
É.
Então, é importante entender essas mudanças realmente, né, professora?
Sim, sim. Para a gente é bastante importante, até para a gente saber responder por que estuda isso na escola, né? E matemática, os alunos falam muito, mas para que eu estou vendo isso na escola? Para que a gente tem que, né, fazer, estudar determinantes?
Onde eu vou usar na minha vida,
onde eu vou usar na minha vida,
exatamente.
Né? Então, tudo isso, o estudo histórico ajuda a gente a responder.
Você ouviu a entrevista com a professora Késia Ramírez, do curso de matemática do campus de Ponta Porã, e que hoje falou sobre a pesquisa A História da Educação Matemática. Professora, eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa hoje por falar um pouco sobre o grupo de pesquisa, sobre essa pesquisa e a importância da história da matemática, né? Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa.
Obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Espero que bastante gente possa ter curiosidade de entender mais essa parte que a gente está discutindo aqui, né? Essa linha de pesquisa, e a gente aumente aí os curiosos e os historiadores da educação matemática.
Eu sou Lorraine França e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social e Científica da UFMS. Continue sintonizado e sintonizada na programação especial da nossa educativa UFMS 99.9. Até o próximo programa.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.